Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
E esse é o seu Biblecast número 75, Biblecast de Natal. Toca o Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Swing and Jingle Bell Swing. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell. Toca o Jingle Bell, Diego.
Último Biblecast.
Do ano!
Do ano!
Muito bem, gente, vamos para o tema natalino de hoje.
Estradas desertas, léguas de esperança para trás. Rosto ao vento, incansável galope. Olhos no céu, a estrela nos guia. Vamos seguindo seu rastro de luz com fé. Dos nossos pecados, ao Rei dos Reis, nossa vida e adoração, a estrela para e dança sobre uma estrela.
Diego, esse é o seu Biblecast 75.
Biblecast 75, Biblecast de Natal, João.
Biblecast histórico, Diego.
Primeiro Biblecast de Natal.
Também. Mas o primeiro Biblecast só com pastores ordenados.
É verdade. Pastores ordenados. Hoje nós já vamos falar umas coisas aqui.
Não, agora vai.
Agora. Tô brincando. Sabe o que é engraçado, gente? Que eu percebi? É que agora que a gente ordenou, tem uns outros pastores que ficam olhando pra gente, esperando ver o que, que a gente vai fazer de diferente que a gente não fez até agora.
Você sentiu isso, cara?
Senti. Teve um que falou pra mim isso.
É verdade, cara. Bem
eles
feito.
Eles ficam olhando assim, tipo, ué, eles até agora ficaram aí, escondidinho, né? Agora que virou ordenado, vamos ver o que eles vão falar mesmo, de verdade, o que eles vão fazer. Eles ficam olhando assim, ó, pra ver o que acontece.
Mentira, eles falaram isso, cara.
Falaram, meu.
Falaram, cara?
É?
Ah, eu não quero entrar nesse mérito, não.
Não, não vamos entrar nesse mérito, mas é que...
Eu não.
É engraçado, é. O tempo dirá.
Tempo dirá. Diego, esse é o Biblecast 65, cujo título é...
Cujo título é, Júnior, A Plenitude dos Tempos.
Será um Biblecast sobre a teoria da relatividade?
Não. Não será sobre a teoria da relatividade e também não será sobre a data exata do nascimento de Jesus.
Ah, é?
Não vai ser.
Não?
Não vai ser.
Você não vai ficar falando que é uma festa pagã?
Não.
E que a bola das árvores de Natal são a cabeça das crianças degoladas, não sei por quem?
Não, não vou falar nada disso.
Não vai falar isso, Diego?
Não vamos falar disso, Júnior.
Não vai falar que o Papai Noel foi nascido num comercial da Coca-Cola?
Não vamos falar disso também.
E que, na verdade, é uma alusão a Santa Claus, um santo da Idade Média que dava presentes?
São Nicolau.
São Nicolau?
Santa Claus é o nome em inglês.
Eu sei, mas eu lembrei do filme.
Certo.
Das renas do nariz vermelho. Você não vai falar disso, Diego?
Não falaremos disso, Júnior.
De jeito nenhum?
De jeito nenhum.
Do que falaremos então? Porque o nosso povo, Diego, os nossos heróis estão querendo saber se 25 de dezembro é o dia do aniversário de Jesus, Diego.
Não sabemos, não acreditamos, temos fortes indícios de que não é e não estamos preocupados com isso agora.
É, não é 25 de dezembro, mas não acabe com a sua alegria por isso.
Exatamente. Temos agora uma onda de Biblecast de Natal. Já tivemos o Pupilas em Brasas aí, que falou de Natal nessa quarta-feira. Nós estamos falando de Natal agora também, mas nós queremos falar sobre um outro detalhe do Natal.
Outra coisa.
Outra coisa.
Sem ficar grimilando o 25 de dezembro.
Isso. Não que alguém. Não, ó, Pupilas não grimilou o 25 de dezembro, viu, gente? Tô falando que. Pra ficar claro, tem que falar, como disse o Júnior, tem que falar o que você tá querendo dizer e o que você não tá querendo dizer.
Falando de ninguém, cara.
É, não tô falando de ninguém.
Eu quero retirar o que eu disse.
Falar da data não é grimilar.
Ok, está retirado.
Então, muito bem, Júnior, nós vamos falar hoje sobre a plenitude dos tempos. Você já parou pra pensar por quê que Jesus veio no tempo que ele veio? Júnior, por que que Deus escolheu o ano 1?
Porque você sabe que não foi no ano 1, né? Não é disso que a gente vai falar, Diego?
Não, não é disso que a gente vai falar, não.
Então vamos lá.
Na verdade, Jesus não nasceu no ano 1, Jesus nasceu no ano 3.
Antes de Cristo, né?
Antes de Cristo. A questão, Júnior, é por que é que há 2000 anos atrás, aproximadamente, Jesus nasceu? Qual foi a lógica divina utilizada para que Cristo nascesse na manjedoura lá em Belém, no ano que ele nasceu, no dia que ele nasceu?
Por que ele nasceu agora, há 20 anos atrás, né?
É.
Por que ele não nasceu, Diego, lá na época de Isaías? Por que demorou tanto? Ou será que não demorou? Por quê?
Por que não nasceu ali no tempo de Abraão, né?
É por quê?
Por que em vez de vir Isaac, não veio logo Jesus?
Pronto. Por que Caim não era Jesus, cara?
Não é?
E evitar tanta bagunça.
Exatamente. E, Júlio, é verdade. Eu não quero aqui ficar fazendo aqueles discursinhos de sabe, que você deixa as pessoas deprimidas com o Natal, você fica falando, porque vocês esquecem que Jesus é a verdadeira razão do Natal, não é?
Sim.
Porque isso aí eu acho que você já sabe, é ficar chovendo molhado. Ficar aqui falando pra você que o Natal não é sobre o Papai Noel, se você não entendeu isso ainda, não vai ser eu que vou resolver o teu problema, porque o teu problema é de outro nível.
Também, Diego, deixa os caras dar presente, né, cara?
Isso, o problema não é esse.
É tão legal também, cara.
A questão não é essa. A razão da gente estar aqui hoje nesse programa é mostrar pra vocês o que realmente aconteceu quando Jesus nasceu. Porque a gente pensa assim, nasceu numa manjedoura, nasceu lá, humildezinho, veio os três reis magos, etc e tal. Cara, mas por trás, vamos desvendar a cortina, vamos tirar a cortina da realidade e ver o que estava acontecendo atrás. Quando Cristo veio para nascer aqui, o que estava acontecendo? Eu gosto de uma historinha aqui do Abraham Lincoln, que ele nasceu em Rodville, Kentucky. E lá está gravado, tem uma placa que marca o local de nascimento dele, Júlio, e tem gravado uma conversa, um diálogo da época.
Ok.
Aonde dois homens conversavam, um homem chamado Ezri e um outro nome que não ficou registrado. Um homem pergunta para o Ezri, alguma nova notícia? E ele responde, bem, Squire McLean foi para Washington ver o juramento de Madison, o velho Spellman me contou desse camarada Bonaparte, que já capturou a maior parte da Espanha, e o que há de novo por aqui, vizinho? Ele fala, nada mesmo, exceto pelo nascimento de um novo bebê aí, o filho de Tom Lincoln.
Opa!
O que essa placa quer dizer, Júnior, é que às vezes coisas muito importantes podem ser ignoradas e levadas como se fosse besteira, como se fosse qualquer coisa, não é? E eu sei que você dá valor pro nascimento de Jesus, mas será que você dá um verdadeiro valor pro nascimento de Jesus?
Já tô entendendo, Diego, onde é que você quer chegar.
Você tá entendendo?
Já tô entendendo.
Por que que a gente comemora o Natal? Ah, porque Jesus nasceu aqui no mundo. A gente não sabe quando, mas ele nasceu aqui no mundo e ele nos salvou. E isso é motivo pra gente comemorar. Legal, mas o que tava acontecendo no nascimento dele? Qual... Há mais coisa aí, além do nascimento do Salvador? Porque a gente pode muito bem reduzir tudo como esse homem aqui dessa conversa, né? Falou assim, ah, nasceu só o filho do Tom Lincoln lá. Que por acaso se tornou... um dos presidentes dos Estados Unidos mais falado em toda a história.
Foi o homem da Guerra Civil.
Mas passou, na época passou em branco. Passou, nasceu aí. E Jesus meio que nasceu aí também, né? Pra muita gente na época dele. E hoje a gente vai...
Se tem alguém que nasceu aí, cara, esse foi Jesus.
Exatamente. É engraçado que vieram só três reis magos. A gente acha que são... Ó, vieram três reis. Não, vieram só três. Nasceu... Deus nasceu na Terra e vieram só três carinhas.
Ó, eu hoje fui procurar um médico pra ver onde é que Joãozinho, parte 2, iria nascer, né?
Uhum.
E fiquei perguntando como é que é, onde é, como é que vai ser o hospital, se tem UTI neonatal, se o médico sabe disso, sabe daquilo. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Deus tinha uma vaca como enfermeira.
Exato. E aí a mesma coisa pode estar acontecendo hoje. A gente está se reunindo para trocar presente, família e tal, coisas legais, interessantes.
Só um detalhe, quando... Diego. Uhum. Vaca aqui é literal, tá? Porque ele nasceu na manjedoura de animais do lado.
Tem que dizer o que falou e o que não falou. Exatamente. Júnior, hoje a gente pode ir olhando para as árvores, para as luzes, para os presentes, para as famílias reunidas, para as comelanças e etc., para as festas, para o momento de alegria. E a gente pode até parar para refletir um pouco sobre o que aconteceu. Ah, Jesus nasceu, nosso Salvador e tal. E ainda assim está perdendo a profundidade, o tamanho do que aconteceu. E é importante a gente ver isso, porque quando a gente enxergar direito o que estava acontecendo por trás do nascimento de Cristo, a gente vai ter uma visão maior de quem era Cristo e de quem é o Deus que enviou Cristo para nós.
Cara, eu já tô curioso. Vamos lá, então.
His name shall be Counselor. His name.
Eu queria ler Gálatas 4:4-5. Vindo, porém, certo?
Uhum.
A plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude do tempo.
Efésios capítulo 1, 10 fala que as coisas convergem em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, no momento, essa palavra dispensação aqui quer dizer no período. O texto bíblico fala que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus faz convergir em Jesus todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que o texto está dizendo pra gente
é que... Eu sei que você quer falar tanto as do céu.
Isso, porque, e como as da terra. Porque quando a gente fala a plenitude dos tempos, a gente pensa no nosso tempo. Ah, então Deus veio no momento certo para nós, no momento pleno, no momento perfeito para nós. O texto bíblico fala que não, que é no momento perfeito para nós e no momento perfeito pro céu,
para
os seres não caídos.
Peraí, Diego, quer dizer que você tá lendo Efésios porque a plenitude do tempo, esse tempo não era para nós, era para todo ser que já viveu no universo?
Exatamente, por isso que o texto de Efésios 1:10 fala que nele convergem todas as coisas.
Tanto no céu...
como na terra.
Em que dia?
Na plenitude do tempo. Que o texto de Gálatas que você leu diz que foi quando Jesus nasceu.
Ok.
Ok, então no momento que Cristo nasce na terra, todas as coisas estão convergindo nele. O que isso quer dizer? Como que a nossa vida aqui na terra foi afetada? A gente sabe, ele veio aqui para nos salvar. Mas como que ela afetou o céu? O que está acontecendo por trás da cortina da realidade? Tem algo acontecendo. Porque atrás da cortina da realidade, as pessoas que vivem fora desse mundo de pecado, elas estão sendo afetadas também. Elas estão tendo alguma relação com o momento do nascimento de Cristo.
Ok, tá resolvido.
E o que é que está acontecendo quando Jesus vai nascer? Aí é onde a gente tem que ver uma profecia de Isaías, que está no capítulo 52, do verso 13 em diante, onde vai ver uma profecia sobre o nascimento de Cristo. Nessa profecia a gente tem mais ou menos o que está acontecendo, vai melhorar para a gente entender.
Vou ler.
Vai.
Isaías 52, e o versículo é o versículo 13.
13 em diante.
Você sabe que o capítulo 53 devia começar aqui.
Exatamente. É isso, é muito bem lembrado, Júnior. Certíssimo.
O cara que quem escolheu aí dividir os capítulos,
dividiu errado. Dividiu errado. Simplesmente ele pensou que esse parágrafo estava em outro contexto e dividiu errado.
Foi. Então vamos começar aqui. Nós que somos a plenitude da sabedoria, dividir no lugar certo. Vamos.
Vai.
Vamos lá então. Foi uma ironia, senhores.
Sim, tá aí. Na ida e na volta.
Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime.
Se você estiver lendo numa revista atualizada, a palavra servo está com S maiúsculo, porque está fazendo uma referência ao Messias.
Tá, com S maiúsculo aqui. Percebeu que os judeus embananaram a cabeça aqui, dizendo que ele seria exaltado, elevado e muito sublime? Eles esperavam um rei.
Exatamente. Mas eles não leram o resto.
Não leram o verso 14, porque o verso 14 é assim, ó, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. A Bíblia tá clara aqui.
Claro.
Agora olha só, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Olha só, Deus tá dizendo, ó, a mensagem vai chegar diferente, gente.
Ele tá falando assim, ó, que até quem não tava preparado pra entender, vai entender. Até quem não viu a profecia, vai entender, né? Aqueles que não receberam essa revelação aqui, mesmo eles vão poder ver o Messias. E, só que essa descrição do Messias aí, ó, muitos pasmaram, né? E causará admiração às nações. Certo? Vamos continuar. Vai no verso 1.
Os reis fecharão a sua boca demais, viu?
Isso, por causa dele.
É demais. Aí Isaías faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Ele está dizendo assim, mas puxa, quem vai acreditar no que eu vou falar?
Isso.
E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma referência a Cristo, tá?
Isso.
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Júnior, para. Começa aqui a cena do Messias. Então, imagina que a gente vai pintar um quadro agora.
Uhum.
Você tá com uma tela em branco na mão e você vai fazer uma pintura. E a pintura narra a cena que está sendo narrada, é que você tem que pintar. E diz assim, ó. Foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então, o que que eu pinto primeiro? Uma terra seca, certo?
Certo.
Eu pinto um cenário desértico. Então, o cenário, Júnior, é um cenário de um deserto, tá? Essa é a realidade. O momento que Jesus vem é um cenário, é um deserto, é uma terra seca, não tem nada, tá devastada, e de repente brota um renovo.
O que, que é renovo?
É como uma raiz, esse texto, uma plantinha.
No deserto.
No deserto.
Ou seja, tá frutificando de novo.
Isso. Você tem aquele território marrom, pedras, cinza, marrom, e não tem nada, não tem vida no cenário.
Ou seja, é a raiz numa terra seca.
Não tem vida. De repente, surge nessa terra seca uma raizinha. Aí o texto fala assim, ó, não tinha aparência, nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Você olha pra ele, Jesus era feio, diz o texto bíblico, né?
Sim.
Ele não era o color que o pessoal votou porque era bonito.
Ele foi profundo, hein?
As pessoas seguiam Jesus não porque ele era de boa aparência, elas seguiam Jesus por outras razões. Mas se você olhasse para a pessoa Jesus Cristo de Nazaré, você via um cara sem nenhuma aparência ou formosura, e não havia nada que nos agradasse, diz o texto.
E o verso 3 continua.
Diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Júnior, o texto está dizendo que além dele não ser formoso, não ter nada que agradasse nele, nós o desprezamos, nós não olhamos para ele e nós não fizemos caso dele. O que o texto está dizendo é que esse é um texto profético que está narrando o futuro, que hoje já é passado para nós.
Sim.
Mas é um texto que está dizendo lá atrás que quando Cristo viesse, ele não seria reconhecido como quem ele é. Que lá no versículo 13 do capítulo 52 diz que ele é sublime.
Mas você ia olhar e não ia ver isso.
Exatamente. Ao mesmo tempo que ele é sublime, olha a dualidade. Você tem, por isso que os judeus não conseguiam entender. Porque ao mesmo tempo que ele era sublime, ao mesmo tempo ele era ignorado, ele era desprezado. Ao mesmo tempo que por trás havia alguma coisa muito, diz o texto, sublime, porque ele era o braço do Senhor, ele era o seu servo, ao mesmo tempo ele estava desfigurado, mais do que qualquer outro dos outros filhos do homem.
Ok.
Entendeu?
Tô entendendo.
Então você tem esses dois quadros. Você tem o Cristo do jeito que ele foi tratado, do jeito que ele foi visto, e o que ele realmente era. E você tem o quadro do momento. O que é essa plenitude dos tempos? É quando tá tudo no deserto e de repente sai uma plantinha verdinha, sai um sinal de esperança. No meio da onde não havia vida, surge vida novamente.
Peraí, Diego. Plenitude do tempo, eu entendo que é hora certa.
Exatamente.
E agora você tá me dizendo a hora certa quando tudo estiver seco.
Isso.
Que é a hora certa, Diego? A gente tem. Por exemplo, só comparando com a volta de Jesus. A gente imagina que a hora certa é quando? É quando todo mundo tiver decidido por Jesus, não é assim?
Isso, porque ele fala que ele vai vir pra salvar o maior número de pessoas.
Isso. Então a hora certa da primeira vinda é, eu acho que é a hora que tava todo mundo esperando.
Era o momento certo pra receber o Messias.
Mas você tá dizendo que se ele é o renovo que nasceu na terra seca, a hora certa é quando não tinha mais nada pra acontecer.
Exatamente. A hora certa é quando o tempo tinha, na verdade, acabado. Aí a gente encontra, Júnior, em Ellen White, no capítulo 3 de Desejar Todas as Nações, um capítulo chamado A Plenitude dos Tempos. E nesse capítulo, Júnior, Ellen White narra qual era a situação do planeta na época que Jesus chegou aqui.
E como é que era?
Em primeiro lugar, Deus ele não chega atrasado em nada, tá?
Ah não, ok.
Tá, primeira coisa, Deus ele vem no tempo certinho, por isso que se chama plenitude dos tempos.
É mesmo, ele vem na hora que tem que vir.
Só que o tempo certo, Júnior, não quer dizer o tempo mais conveniente do ponto de vista humano.
É,
entendeu? O tempo da época era o seguinte, eu vou dizer pra você, ó. Satanás estiver em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas facilidades, tornara os homens atrevidos no pecado. E era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição.
Peraí, o plano do camarada era falar assim, Deus vai pegar mal tão grande que Deus vai falar, ah, largo mão. Pega pra você, Satanás.
Esse é o plano de Satanás. Tem gente que pensa que Satanás é besta de lutar contra Deus, no sentido original da palavra lutar, né? Tem gente que pensa que Satanás quer retirar Deus do poder, né? Que quer sentar no trono de Deus, porque como se ele pudesse fazer isso. Essa não é a intenção de Satanás. A intenção de Satanás é fazer com que Deus rejeite o ser humano. Se ele tornar o ser humano uma coisa tenebrosa, uma coisa muito distante daquela que ele criou, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se o diabo fizer com que o homem fique bem longe da imagem e semelhança de Deus, a intenção dele era de fazer Deus fazer assim, tá bom, chega, fica com esses caras aí. Entendi. Se isso acontecesse, aí Satanás teria um reino pra ele dentro do universo de Deus. E se ele tivesse um reino pra ele dentro do universo de Deus, o argumento dele ganharia corpo e ele diria assim, viu como Deus não é realmente o governador perfeito? Porque se fosse, não teria um governo rebelde dentro do governo de Deus.
Ok.
Então, a intenção de Satanás é só essa daqui. E Ellen White diz que esse momento... Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. E a situação era tão terrível que haviam homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação, os profetas, etc. Esses homens eles eram desprezados, aborrecidos, e muitos deles haviam sofrido morte violenta. Então vinha um cara de Deus que acontecia, matava.
Tava ruim mesmo, gente.
Tava ruim. E Júnior, se você parar pra analisar, a técnica de Satanás, ela é muito nervosa. Porque o que Satanás tá fazendo? Ele tá cortando a ligação do homem com Deus. E o objetivo dele de cortar a ligação do homem com Deus é que se o homem tá desligado de Deus, então ele vai perder a imagem e semelhança que ele tem com o Pai. Ele vai cada vez mais fundo na maldade e vai ficar cada vez mais nojento, entendeu? Mais distante daquela imagem. Então o que Satanás faz? Ele rompe de todas as maneiras os contatos, os vínculos do homem com Deus. Então ele começa fazendo isso. Vem um cara de Deus falar, morre. Some com ele daqui. Despreza o cara. Primeiro, os caras são desprezados e aborrecidos. Ou seja, o cara que não morria uma morte violenta, ele era desprezado. Todo mundo ignorava. Vai o maluco do profeta lá.
Entendi.
Entendeu? Dessa maneira, a mensagem de Deus não chegava. Só que Deus não tinha uma religião instituída em Israel?
Tinha.
Então, peraí. Então, tem já religião. Ele já deu já os 10 mandamentos pra Moisés. Não precisa nem vir nenhum profeta que o povo já sabe o que tem que fazer. Não é?
É.
Só que aí, ele ia lá e alterava a religião. O que acontece? Ele colocou dentro da religião o princípio de que o homem só pode se salvar por suas próprias obras. Isso aqui é Ellen White, eu tô lendo. E que está na base de toda religião pagã. Olha o que ele fez.
Está na base de toda religião pagã.
Toda religião pagã tem como base a ideia de que o seu mérito vai garantir sua salvação.
Abre parênteses, Diego. Como é que eu sei que o cristianismo está certo, cara? E não é outra religião. Por que que é o cristianismo? Tá respondido aí, cara. Em toda religião, você tem que fazer algo. Você tem que fazer alguma coisa.
Isso.
Depende de você. A única religião que depende só de Deus é o cristianismo.
É. Dos quais você não tem mérito, não pode apresentar méritos.
Olha aí.
Mas o diabo pega a religião de Deus, Júnior, e incute nela
um erro
que vai contaminar a religião inteira. Aí o que acontece? A religião que tinham buscado guardar só pra si, olha só, eles não pregavam o evangelho, eles não levam. Lembra que os israelitas eles não gostavam dos gentios?
Sim.
Eles queriam. Eles não saíam pregando pra fora. E aí ela diz assim: a religião que tinham buscado guardar só pra si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo. Faziam a obra que este queria, que o diabo queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo considerasse um tirano.
Olha isso, Diego.
Júnior.
Olha isso.
Veja o plano do diabo. Ele rompe a ligação do homem com Deus. Ele impede que novas mensagens cheguem. E ele pega a mensagem que já chegou e corrompe, dizendo que você é pelo seu próprio mérito. Isso acaba fazendo com que as pessoas vivessem uma religião falsa que representava mal o caráter de Deus e que dizia pra todo mundo que Deus era tirano. Vê se não acontece hoje.
Ou seja, não, além de acontecer isso hoje, na época a igreja da época tava falida, né?
Falida. Ela funcionava, ela tinha cara, ela tinha placa, ela tinha culto, ela tinha tudo, mas não funcionava.
Falido no sentido de não dá, cara, não apresentava Cristo.
Não ligava o homem a Deus, que era o objetivo de toda religião, é ligar o homem a Deus. Ela simplesmente não fazia isso. E aí, os próprios sacerdotes, volto pro texto de Ellen White, que ministravam no templo, haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco.
Caramba, Diego.
Júnior, é forte pra caramba.
Caramba, quer dizer que o sacerdote lá, ele não tinha mais nada a ver com aquilo.
Não tinha mais nada a ver, Júnior. Ele fazia mecanicamente, automaticamente. Você reconhece isso aqui no mundo de hoje?
Não tem, graças a Deus, né? Principalmente na Igreja Adventista, não tem nada disso.
Principalmente, né?
Principalmente. Nossa, louva a Deus.
Essa frase sua agora, solta desse jeito, foi irônica. Mas ela demonstra bem isso. Louva a Deus, louva a Deus. Deus seja louvado, Deus seja louvado.
Não, é, tá tudo...
Entendeu? É desse jeito, gente, que ficou. É mais ou menos como tá hoje. O diabo, sabe, Júnior, que essa técnica que o diabo tá usando pra enforcar, vamos dizer assim, a humanidade, arrancar dela, assim, a possibilidade dela se ligar de novo a Deus? Essa técnica nada mais é do que uma técnica que Deus usou contra o diabo no Egito, quando, na quarta praga, Deus impede o culto aos deuses egípcios, quando ele solta piolhos. E isso faz com que os sacerdotes se tornem impuros e eles não podem mais adorar.
É por isso que mandou pior, né?
Isso.
Nós falamos aqui já no Biblecast lá da série A Marca da Besta.
Isso. Então, o que o diabo... Lembra que o diabo, ele sempre imita os movimentos de Deus. O diabo tá fazendo a mesma coisa. Deus, naquela época, ele garroteou ali. Ele prendeu a conexão com os deuses, né? Vamos supor assim, o culto. Ele impediu o culto, impediu a fé dos egípcios. E o que o diabo faz hoje é a mesma coisa. Ele faz invalidando os homens que trabalham para levar essa mensagem de Deus. Né? O que tem a mensagem profética, ele é ignorado, ele é desprezado. E ele pega a religião e contamina ela. Por isso que tem muita gente que não gosta de religião hoje em dia, porque ela tá contaminada mesmo. Porque tem muita gente fazendo as coisas mecanicamente, fazendo as coisas automaticamente, inclusive os próprios sacerdotes, né?
Inclusive.
Aí, que tem guardado a religião só pra si, não tem levado pros outros. Que tem vivido uma vida buscando méritos, né? Guardar mandamentos, fazer as coisas pra ser salvo. Então toda essa mecânica absurda de Babilônia, né? Toda essa mecânica ele montou, Júnior, pra que o homem estivesse totalmente distante de Deus. E, Júnior, ele conseguiu. Se você parar pra lembrar quantos anos o povo passou sem profeta Jesus vir.
400.
400 anos sem profeta. Nunca, nunca no período histórico do povo de Israel ficou tanto tempo sem profeta. Eles ficaram esse tempo todo, Júnior, sem profeta. Aí quando chegou o tempo de Jesus, a religião estava tão corrompida, Júnior, tão corrompida que eles tinham até dois sumos sacerdotes. Nunca aconteceu isso.
Ah, dois sumos sacerdotes.
Não pode ter dois sumos sacerdotes, porque o sumo sacerdote é representante de Cristo, não tem dois Cristos no céu. É um homem que faz intercessão entre Deus e os homens e Deus. Não são dois, mas tinha dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A religião estava totalmente corrupta. Você ia no templo e eles roubavam você. Que nem hoje também, em muitas igrejas por aí. As pessoas vão atrás de salvação e encontram ladrões que estão extorquindo as pessoas. Naquela época a religião não funcionava, porque os próprios sacerdotes agiam como atores. Eles iam lá, matavam e tal, mas não estavam mesmo de coração, orando e intercedendo por ninguém. E aí qual que é a moral da história, Júlio? Você lembra que quando Jesus estava aqui na Terra ele expulsou demônio pra dar com pau?
Foi.
É porque, por que tinha tanto endemoniado no mundo? Porque o diabo estava tomando conta disso aqui, meu. Não tinha mais esperança pro ser humano. Porque a conexão com Deus tinha sido desfeita pelo diabo.
Não, peraí. Diego, vê o cenário. Se você era romano naquela época, acabou. Você ficava lá naqueles cultos romanos lá, Diego.
Matando boi.
E não acontecia nada.
Isso.
Não acontecia nada. Aí você vai procurar a Igreja de Deus. Como é que tava a Igreja de Deus?
Não tinha. Corrupta. Ela tinha só um nome. Ela não funcionava.
Corrupta, sem funcionar, com dois como sacerdote, tudo errado.
Não falava com Deus, não tinha ligação.
O mundo tava perdido.
Não tinha pra onde ir, meu. Não tinha como se salvar. Exatamente isso. Não tinha como se salvar. Porque você não tinha pra quem recorrer, nem pra onde ir. O mundo era um deserto. E os demônios andavam entre nós, diz Ellen White. Que era possível ver na face das pessoas as feições de Satanás. Elas andavam endemoniadas por aí. Aí tá aparecendo até um que eu tô falando de uma realidade muito diferente da nossa, mas não é diferente da nossa. Tem gente que você anda na rua, Júnior, você olha pra cara dela, parece que ela tá com o diabo mesmo.
Tem mesmo.
Não tem gente que tem cara de diabo?
entende.
Tem muita gente ruim nesse mundo. A um ponto, por exemplo, lembro do nosso teológico lá, quando aconteceu o momento em que, pela primeira vez que eu me lembre, mataram lá o Nick Berg e botaram na internet o vídeo, os caras matando o Nick Berg lá vivo, arrancando a cabeça dele lá no vídeo e botando pra internet pra todo mundo ver.
Eu lembro.
Você lembra disso?
Lembro.
Você viu, né?
Vi.
Eu lembro que o Franco ficou uma semana sem dormir.
Foi.
Atormentado a semana inteira.
Nossa, lembrou disso, cara. É mesmo.
É.
Todo mundo desde... viu aquela cena, um cara matando o outro.
Mas não é um absurdo isso, Júnior? Não é um negócio demoníaco? Você pegar um cara vivo que tá ali falando, pega um machado e arranca a cabeça dele que nem um frango?
Que foi o que aconteceu.
É, meu?
Em nome de Deus ainda, hein?
Olha que ponto... Em nome de Deus, não, olha que de ponto Deus. Chegou a humanidade.
Vou arrancar a cabeça desse cara aqui, porque... Temos que... Meu, Deus tá aí, né?
Hoje tem tanto endemoniado em todo lugar, meu. Você vê gente que não é da igreja, que não crê em nada, que é secular, falando que viu alguém endemoniado. Tem gente que faz piada com isso, mas isso acontece o tempo todo. O tempo todo tá acontecendo. As pessoas estão do mesmo jeito que estavam naquela época. E, Júnior, por isso que Jesus expulsava tanto demônio. Por isso tinha tanta gente pra curar, Júnior. Porque a humanidade estava perdida. Porque agora Ellen White dá pra gente mais uma revelação interessante. Ela fala assim, ó. Ficará demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não se poderia erguer. Júnior, é por isso que Caim não era Jesus. É por isso que Jesus não veio no tempo de Abraão. Júnior.
Porque tinha que demonstrar isso, não ia ter dúvida.
Exatamente. Você tem que lembrar aqui que anjos do céu só perderam 100% das suas dúvidas no momento que Cristo ficou pendurado, sangrando numa cruz.
Foi, se ele já vem já na época de Caim, alguém ia sempre dizer, ah, mas caramba.
É.
Nem vimos como é que é o reino de Satanás aí, que ele tanto fala aí, cara.
Isso, e vai que o ser humano se recupera aí sozinho.
É.
Tem que acreditar no ser humano.
É isso. É?
Johnny Walker.
É.
Né? Vai, tem que ir, o ser humano consegue.
Cara, quer dizer que ficou provado, estava provado que se você deixar o ser humano...
Deus deixou o mundo morrer sozinho. A situação era desértica porque não havia mais esperança de vida pro ser humano. Acabou. Eles estavam entregues a Satanás. Não havia conexão mais com Deus. Não tinha mais ligação com a vida, que é Deus.
Nem dentro, nem fora da igreja.
Nem dentro, nem fora. Era o fim. Tanto que o diabo andava entre as pessoas.
Peraí, só um minuto, só um minuto, Diego. Lembra que do episódio de Sodoma e Gomorra? Abraão vai fazendo perguntas. O senhor não vai poupar se tiver quantos fiéis? Ele vai reduzindo a conta, né?
Vai.
Quantos fiéis o senhor vai poupar, etc. Você tá dizendo que na época de Cristo os fiéis acabaram.
Aham.
Uhum. Acabando tudo.
Tudo, exatamente. Tudo, não sobrou nada.
E aí?
Não tô dizendo que não tinha nenhum, entendeu?
Sim, mas a situação era terrível.
Se você, a partir do momento que você tem gente, mas essa gente não é capaz de, como é que eu falo isso em português? De superar o contingente inimigo, eles vão ser suprimidos, entendeu?
Aham.
Uhum. Então tinha gente viva, tinha gente de Deus, por exemplo, aquele velhinho que pega Jesus no colo lá quando ele nasce.
Aham, uhum, tava firme.
Entendeu? Tem gente firme, mas essa gente firme, ela foi engolida. Se deixasse essa gente firme, ela ia morrer de velhice, entendeu? Ia ser perseguida, destruída pelo resto, e acabou. Ia acabar.
Ou seja, tava ruim. O mundo tava ruim.
Entendeu? Tinha acabado, não tinha como vencer. Não tinha como levar as pessoas pra Deus mais. Acabou. Porque todas as portas tinham sido fechadas por Satanás. Tanto é que, nesse momento, quando o deserto se faz o cenário presente, todos os seres do universo entendem que, se Deus não interferir, a humanidade não tem como sobreviver. Não tinha como. A humanidade estava perdida. Quando lá no céu, os anjos e os de outros mundos que não caíram perceberam que não tinha mais jeito, quando eles sentiram assim, acabou, a humanidade está perdida. Sabe quando o filme está acabando e todo mundo está morrendo?
Sei, já foi.
E aí falta só 2 minutos pro final, você sabe que é impossível ter um final feliz, né?
Uhum.
Nesse momento, o pensamento deles é o seguinte, diz Ellen White, com intenso interesse. É o momento do fim, que a gente fica com intenso interesse, né? É o final, do filme.
Final.
Os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra.
Torna, lê de novo.
Eu vou ler de novo. Os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra.
Ô Diego, você tá me dizendo que naquela época, o povo do céu... que foi lá o que a gente acabou de ler lá em Efésios, né?
Isso.
O povo do céu tinha certeza que Deus ia se levantar e matar todo mundo.
E destruir a terra. Eles tinham certeza disso.
Não, era pra destruir a terra.
E eu quero lembrar pra você, e a gente já mencionou isso uma vez aqui, bem en passant, agora eu vou falar com mais calma. Eu quero lembrar pra você que esses são seres amorosos. Eles não conhecem o pecado. Eles não sabem o que é maldade, como eu e você sabemos. Eles ouvem falar.
Não, ô Diego, quando o cara que é anjo olha pra você e fala assim, cara, você vai ter que morrer.
Não vai ter jeito.
Porque você foi longe demais, cara.
Entendeu?
O cara é anjo, cara. O cara é anjo. E ele falou assim, ó, eu tenho certeza, a próxima coisa que vai acontecer agora, Deus vai levantar e vai matar todo mundo.
Exatamente. Os seres não caídos, eles estão com Deus desde sempre. Eles sabem o que é justiça plena, eles sabem o que é amor pleno. Eles não conhecem erro. Eles não conhecem. Eles não estão pensando assim, sabe, maldosamente. Vai, Deus, rebenta com eles. Eles não estão assim.
Sei,
eles estão contritos, eles estão tristes. Eles estão pensando assim, meu, não acredito que os seres humanos vão ser destruído.
Não deu, não deu.
Mas não tem jeito, não tem pra onde ir mais. Eles não viram mais saída. Na cabeça deles, o certo, o justo, o óbvio, o que vem agora é o fim da humanidade. Não tem outra solução possível. E eles são seres de extrema inteligência. Como eu disse, que convivem na presença de Deus. Eles nunca viram Deus não conseguir fazer uma coisa que ele quer fazer. E nesse momento eles falaram assim, não teve jeito. Os seres humanos fizeram a escolha deles e agora eles vão morrer, que acabou. Não dá mais, porque chegou no limite. A terra está deserta. Nessa hora, Júnior,
o que Deus faz, Júnior?
Nessa hora, Júnior, Deus se levanta.
A terra está deserta.
Nessa hora, Deus se levanta e todo mundo vai ver o que Deus vai falar.
Pronto, Deus vai matar todo mundo.
É agora que vai acabar tudo. Mas, Júnior, isso era esperança no coração deles também, no sentido que o mal ia acabar.
É, chega. Vamos acabar
chega,
com isso.
Chega. Sabe, o Satanás assolador que fica aqui arrebentando com nós aqui embaixo. E acabar com esse negócio. Acabou tudo, vai acabar. Gente, vai acabar o pecado. Vai acabar a rebeldia no universo, vai acabar tudo. Por um lado é bom, gente. Por um lado é bom. Vamos pensar assim. A gente, infelizmente, os seres humanos vão morrer. A gente vai ficar na história aqui que esses seres humanos, ele anuncia que vai descer na terra para salvar os seres humanos. Levanta, Júnior.
How can I say thanks for all the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things he hath done. With his blood he hath saved me, with his power he hath raised me. To let me live my life and let it be pleasing, Lord, to thee. And should I gain any praise, let it go to his blood, he has
saved me with his power. He has raised me to God be the glory for the things he hath done. To God be the glory for the things, for all the things, for all the things he hath done.
Puxa vida. Não, pera aí, os anjos falam assim, Deus vai matar. Aí Deus se levanta e fala assim, gente, tô indo lá, tá? Fazer o quê, cara?
Ele fala, eu vou descer, eu vou lá resolver o problema deles.
Você vai lá fazer o quê, cara? Eles não querem saber de você lá. Ele falou assim, eu vou lá pra morrer no lugar deles, imagina.
Eles não querem saber de você lá. Eles não querem saber de você. Essa é a realidade. E ele levanta e fala assim, eu vou descer lá, eu vou virar humano e eu vou resolver o problema deles. Mas como é que você vai resolver o problema deles? Eu vou viver lá e vou morrer no lugar deles. A gente já narrou essa cena aqui uma vez, mas vale a pena lembrar que os anjos retiram suas coroas, põem no chão e dizem assim, abrimos mão de nossa eternidade pra ir no teu lugar.
Diego, você tem noção da implicação, cara? Que todo o universo fala, ele vai matar. E ele fala, não, eu vou morrer no lugar.
Não, sabe o que acontece? Júnior, a surpresa, o plot twist é muito grande. Porque eles estão esperando um final dramático, um final terrível. E na hora que esse final vai surgir, eles estão esperando que Deus haja de maneira justa. Se Deus falasse assim, levantasse e falasse, vou destruir eles agora, os anjos iam bater palma. Todo mundo ia bater palma e falar assim, acabou o mal no universo. Infelizmente, eles vão perecer, mas acabou mal no universo. Isso é o justo. Eles fizeram a escolha deles. Ninguém ia reclamar, nem a gente que ia morrer, a gente ia reclamar, porque a gente ia falar, não, ele tá sendo justo mesmo.
Tava justo, é.
É justo. Se ele levanta e fala assim, acabou, acabou e é justo. Mas ele levanta e fala assim, eu vou salvar eles.
Puxa vida, Diego.
E aí, meu, nessa hora, um misto de emoções toma conta do céu. Porque os anjos não querem que Cristo desça pessoalmente para essa terra deserta, mas ao mesmo tempo há uma alegria diferente no coração deles, porque Deus está falando assim, tem salvação, eu vou salvar eles.
Por isso que Isaías fala assim, quem creu em nossa pregação?
Exatamente.
Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
Meu, é isso que Jesus é. Quando você vê Jesus nascendo aqui, a gente olha para ele e vê um menininho nascendo na manjedoura, humilde. A gente fala, ah, tá aí o Jesus que vai nos salvar, que vai morrer numa cruz. Mas é muito mais do que isso, Júnior. O que tá acontecendo ali é que no meio do deserto, onde não havia vida, aparece vida de novo. E é Jesus. No meio da perdição do ser humano, quando o tempo, nosso tempo havia acabado, nosso tempo já acabou. Nós estamos vivendo aqui no ano de 2011, pela misericórdia de Deus, pelo nascimento do Messias, pelo renovo que surgiu no deserto, porque o nosso tempo já tinha acabado. E é por isso, Júnior, que em Lucas capítulo 2, versículo 10, agora você vai ver um texto que você já leu várias vezes na Bíblia, mas que agora faz todo sentido, vai fazer todo sentido, que é Lucas versículo 10 até o verso 14, que diz assim,
o anjo, porém, lhes disse, não temais. Olha, mas olha quem falou, Diego, quem que tá dando a notícia?
O anjo, Júnior.
O anjo, que já achava que ia morrer todo mundo.
Uhum.
Aí ele diz, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que o será para todo o povo. Por que que ele fala isso, Diego?
Meu, sabe por que ele tá falando isso? Porque esse anjo aí, ele tá apaixonado por um Deus que ele esperava que, pela justiça, deveria ter destruído toda a humanidade. Mas ele vê esse Deus se levantar e arrumar um jeito de salvar essa gente.
Meu, esse anjo falou, vou lá avisar, cara.
Meu, ele vem avisar com uma alegria no coração que a gente não imagina, a gente não entende. Por isso que ele chega falando assim, gente, vocês não têm noção da notícia que eu trouxe pra vocês.
Não, vocês não têm noção.
É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor.
Não, peraí. Era pra ele dizer assim, hoje chegou a hora de você morrer. Ele falou, não, é que hoje nasceu o Salvador. In the first light of a new day, no one knew he had arrived. Things continue as they had been, while a newborn softly cried. But
But the heavens, wrapped in wonder, knew the meaning of his birth. In the weakness of a baby, they knew God had come to earth. Ooh. As his mother held him closely, it was hard to understand that her baby, not yet speaking, was the Word of God to man. He would tell them of his kingdom, but their hearts would not believe. They would hate him, and in anger they would never.
Tem noção? E isto vos servirá de sinal que encontrareis uma criança envolta em faixas deitada em manjedoura. E subitamente, Júnior, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Não é paz na terra porque é uma frasezinha de crente. É paz na terra porque a terra estava recebendo uma nova chance.
É paz na terra porque era pra morrer todo mundo.
Era pra destruir.
Era pra morrer e Deus falou: vocês não estão entendendo. Eu vou morrer no lugar.
É por isso que... E essa cena, junto dos anjos que aparecem atrás e começam a cantar, não é uma cena combinada. Não é uma cena que tá no roteiro. Nascimento de Jesus, atenção, nesse momento aqui, fazer o anúncio pros pastores. Em seguida começa o coro, gente.
Certo.
Entendeu? Não é isso. É de coração, é natural. O anjo chega e fala assim: gente, hoje eu tenho uma notícia pra vocês que vocês não têm noção. O Salvador de vocês acabou de nascer. É uma notícia nervosa, de grande alegria. E os anjos atrás começam a louvar a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem.
Sou eu, Diego. Sou eu, cara.
É surreal.
Deus me quer bem.
É surreal, cara.
Agora eu vou dizer um negócio. Você que tá ouvindo, cara. Você, neste Natal, cara, saiba que está sendo comemorado o dia em que a humanidade não morreu.
Exato.
O dia em que o Deus da humanidade falou assim: em vez de matá-los, eu morro no lugar. O dia em que a divindade bíblica mostrou que é diferente de qualquer divindade descrita pelo homem e disse: eu vou morrer no seu lugar. Gente, tem noção? E é por isso que o anjo falou: chegou a hora, gente.
Pode cantar glória, porque Deus é glorioso mesmo.
Isso é a plenitude dos tempos. Isso foi o que aconteceu para que Cristo nascesse entre nós. E eu quero que você passe esse Natal com uma mensagem de grande alegria no seu coração, porque lá, naquele dia, na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer ver.
When he comes again to earth.